Você já ouviu falar de educação financeira? O que é isso? É um processo em que a pessoa melhora a compreensão sobre coisas como controle de gastos, reserva financeira e consumo consciente. Em outras palavras, para uma pessoa com boa educação financeira, o dinheiro não é um problema, muito pelo contrário. Ele pode ser um meio para se atingir uma situação de bem-estar. Isso vai me ajudar a ficar rico? Não necessariamente. Você não precisa ter um saldo bancário na casa dos milhões para viver em paz com o dinheiro. Vamos ser mais práticos. A educação financeira pode ajudar você a não entrar no vermelho e a não ficar pendurado em armadilhas como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Os gastos ficam sob controle e geralmente abaixo do que você ganha. Quem pratica esse conceito de educação financeira é o nosso amigo Gesiel Carvalho. Gesiel, inclusive, vai estar de volta aqui na apresentação do Conexão na semana que vem. Ele está de férias agora. E o Gesiel conversou sobre este assunto com a professora Vera Rita Ferreira, especialista em psicologia econômica. Acompanhe a reprise da entrevista.
Professora, muito obrigado pela sua entrevista aqui e por atender ao Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite também.
Professora, aproveitando a sua especialidade, que é psicologia econômica, tem um negócio aí que muitas vezes a gente faz e que acaba não dando muito certo, mas a gente está vivendo num período de tanta negação, não pode isso, não pode aquilo, que muitas vezes a gente, ao passar por uma vitrine ou ver alguma oferta, a gente sabe que não está numa situação financeira muito boa, mas vem aquela história do eu mereço. Ah, gente, pandemia, eu mereço. E nessa história de eu mereço, tem muita gente aí que já entrou no cheque especial, o limite do cartão de crédito já foi. Como fazer para negociar consigo mesmo essas questões?
Olha, o melhor de tudo é nem chegar perto da tentação. Porque quando a gente está ali diante da vitrine e vem aquela sensação que no inglês é o FOMO, né? O medo de ficar de fora, de você estar perdendo uma oportunidade. A gente sempre fica com a fantasia, nossa, nunca mais vou conseguir comprar por esse valor. Às vezes nem olhou antes, né? Mas bate aquela vontade naquela hora. Fica muito mais difícil de controlar. Então, se você não está podendo gastar, não é hora de ir para o shopping, não é hora de ficar olhando em sites de ofertas. Procure fazer outras coisas, procure levar sua atenção, o seu foco para outros assuntos nesse período até passar. Mesmo porque muita gente diz que é em janeiro que vem as liquidações melhores mesmo. Então, você pode até adiar um pouco. Não, em janeiro eu olho. Porque nesse meio tempo você até pode ver se realmente era um impulso passageiro ou se realmente você quer, você precisa daquele produto.
Ou seja, não superestime a sua força de vontade, porque ele exposto à tentação, isso, é mais fácil cair, né?
É verdade, exatamente. E cuidado com a manada, né? Porque começa aquela história, todo mundo tá indo, todo mundo tá comprando, sim, só eu que vou ficar de fora. Isso aí é difícil de controlar. Então, o negócio é desenvolva outras atividades neste momento.
Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de investimentos. Para muita gente, converso com algumas pessoas aí, quando eu falo investimento, que é um assunto que eu gosto muito, as pessoas dizem, olha, isso não é para mim, eu não consigo, investir é para quem tem muito dinheiro. Como fazer para a pessoa virar a chave e começar a pensar que isso de investimento não é só para quem tem muito dinheiro e que qualquer pessoa pode ter uma reserva financeira e começar a pensar na sua relação com o dinheiro de uma forma mais tranquila?
Bom, primeira coisa é buscar informações confiáveis. Então a gente tem hoje muito conteúdo aí, gratuito inclusive, na internet, e tem também os profissionais que se dedicam a isso, os consultores financeiros, os planejadores financeiros pessoais, muitos deles certificados. É interessante buscar ajuda profissional, competente, isenta, e de confiança. Porque por conta própria é muita informação mesmo. Às vezes a pessoa não dá conta e acaba indo na manada outra vez. Agora, o importante é realmente ir começando, para quem não tem ainda, uma reserva, que pode ser uma reserva de emergência, uma parte, uma reserva para um objetivo, outra parte, e a reserva lá para a velhice, sem dúvida também. São todos desafios. A gente não gosta de adiar o consumo. Então, tem uma solução que é matadora, que é a seguinte: você deixar para fazer as aplicações de forma automática. Você toma essa decisão uma única vez, vai na instituição financeira e combina lá que X% vai entrar na sua aplicação que você escolheu, e de tempos em tempos você olha aquilo, mas a ideia é nem pensar. O dinheiro nem passa na sua mão, já vai direto para aquela aplicação. Agora, para quem não está nem conseguindo fazer isso, eu vou fazer aquela recomendação assim da vovó. Começa a guardar um dinheiro num envelope e põe o nome até do seu objetivo ali, que pode ser, por exemplo, como uma aluna contou, o dinheiro do gás, que a pessoa não, todo mês ficava naquele sufoco, não sabia como ia pagar, põe ali, dinheiro do gás, e vai guardando. Isso pode até valer para quem tem dívidas. Vai pagando as dívidas, vai negociando, vai buscando as melhores formas de resolver esse problema, e mesmo enquanto está fazendo isso, vai guardando um pouquinho que seja, para desenvolver o hábito, e para sentir que você consegue fazer isso para o seu próprio benefício, que você não está ralando o tempo inteiro só para pagar as dívidas. Não, você também está construindo a sua pequena reserva, que pode ser de curto prazo, pode ser de médio prazo. O ideal é que seja para longo prazo também. Mas é importante você criar o hábito de guardar dinheiro, e claro, depois ir buscando os melhores investimentos também.
É como alguns consultores financeiros dizem, né, professora? Se pague primeiro, né? Faça um boleto para você.
Isso
e se
mesmo.
Pague primeiro. Bom, eu queria que a senhora falasse no finalzinho aqui da nossa entrevista também sobre o que os pais podem fazer para ensinar educação financeira para as crianças e os adolescentes. Porque eu acredito que quanto mais cedo começar, melhor.
Sem dúvida. Eu digo até que os pais podem começar a ensinar educação financeira para os filhos desde que eles nascem. Falando de dinheiro? Não, não é falando de dinheiro, não. É mostrando, por exemplo, que tudo tem limite na vida, que é importante esperar, é importante desenvolver a paciência, que é importante acompanhar. Por exemplo, tem um material maravilhoso, gratuito, para todo mundo aqui no Brasil, que é o material da Estratégia Nacional de Educação Financeira, com livros excelentes que podem inspirar, podem dar ideias de jogos, de atividades, de temas para conversa, aí as crianças um pouco maiores, a partir do primeiro ano do fundamental. Mas antes, e que estão disponíveis no site vidaedinheiro.gov.br.
Repita, por favor, professora.
Vidaedinheiro, tudo junto, .gov.br. É do governo. Então, é tudo gratuito e pode ser baixado, inclusive.
Professora Vera Rita, muito obrigado pela sua entrevista. Sem dúvida alguma, dicas importantíssimas para a gente melhorar cada vez mais a nossa relação com o dinheiro. Professora, muito obrigado. Um grande abraço.
Muito obrigada e ótimas decisões para todos.